Bem-vindos ao primeiro episódio do Iricine. Eu sou o Renato e eu tô aqui com os meus amigos João e Camila. Como que vocês estão, pessoal?
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nossos ouvintes. Estou muito bem e ansioso para o programa de hoje. E você, Ká?
Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Camila. Tô muito ansiosa para o episódio de hoje.
Hoje a gente vai conversar com o Will Echeberry sobre o clipe que ele fotografou, Sistema Obtuso, do artista Criolo, dirigido pelo Denis Sisman.
Exato, esse filme se destacou por ter sido a primeira produção brasileira a usar o termo de produção virtual, algo que ficou famoso pela série The Mandalorian, da Disney+.
A produção virtual, que ficou famosa lá pelo Mandalorian, nada mais é do que um fundo inteiro de um estúdio feito com painéis de LED, e dentro desses painéis de LED a gente tem fundos, cenários construídos em 3D, como um videogame, basicamente. A gente está acostumado com videogames em realidade aumentada, em que os personagens se movem por meio de sensores e a gente vê as coisas por meio de óculos de realidade virtual, né? Então é basicamente isso, só que ao invés da gente ver esse mundo dentro de um óculos, a gente vê nos painéis de LED que servem de fundo para cenas. E aí você pensa, qual que é a diferença disso, da produção virtual, porque a gente já conhece em estúdios de TV, por exemplo, no Domingão do Faustão, tem lá um fundo de LED. Qual que é a diferença para nossa produção virtual?
Bom, acontece que nessas situações a câmera e o cenário estão interligados, então cada vez que a câmera se mexe, o painel também se mexe para imitar o que seria o olho humano.
O nosso entrevistado se refere bastante ao termo XR, que é o que basicamente a Camila explicou, essa sincronia entre o real e o digital.
Então agora que você já sabe tudo sobre produção virtual, bora para a entrevista. Oi, Will. Então, a gente está começando aqui o podcast e eu queria perguntar quem que é você, como que você chegou aqui nessa sua carreira de diretor de fotografia. Conta um pouquinho sobre você aí.
Bom, eu sou o William Echeberry, sou diretor de fotografia paulistano, tenho 36 anos, trabalho desde os 15 na área e venho lutando desde então, né, para poder conquistar um espaço, imprimir cada vez mais meu olhar e, a partir disso, me posicionar dentro do mercado, né, que é super complicado. Mas é isso, é uma carreira bem de formação com base na câmera, na cinematografia. Eu tenho uma escola de operação de câmera, formação na assistência de câmera, uma coisa mais embasada técnica mesmo da escola de câmera. Não tenho faculdade, não tenho formação. Sempre estudei por conta própria mesmo depois de terminar a escola e procurei seguir um pouco esse curso mesmo de trabalho mesmo da vida, né, de intuição, e fui indo atrás do que eu sempre quis fazer mesmo. Acho que é um pouco isso, assim.
Bom, e conta pra gente como é que esse projeto chegou até você. E a gente sabe que esse não é o primeiro clipe que você faz com o Denis, então conta um pouquinho dessa sua relação e como é que você entrou pro projeto.
Ah, eu e o Denis, a gente se conhece há muito tempo, né? E o Kleber também, a gente faz os clipes do Criolo há bastante tempo já, a gente deve estar, sei lá, no quinto, sexto projeto já junto. E são muitas músicas, é mais que, sei lá, uma década de trabalho em conjunto, assim. E você vai notando uma evolução em cima disso também, né? É inevitável, porque conforme você vai mantendo essa mesma base, vai construindo em cima, você vai conseguindo ter uma possibilidade diferente, né? Você não parte do zero sempre, né? Então, é um processo de construção de linguagem, sempre tem um viés político muito forte, que eu acho muito importante também, né? É difícil você ter um artista como o Criolo que usa, né, toda a visibilidade que ele tem, todo o poder de trabalho que ele tem ali para poder levantar e falar sobre coisas que muitos artistas não se dão muito, né, o luxo de falar e também nem querem se expor a ponto de poder ficar interferindo ou falando politicamente sobre coisas. Eu acho que isso é uma coisa que me atrai muito. Essa parceria com o Denis é uma coisa que eu tenho há muitos anos aí de publicidade, de ficção, de clipe, é um grande amigo mesmo, e é muito legal poder desenvolver, né, porque dentro desse universo de videoclipe, ainda mais o Sisma, que é um cara super de pós e de composição, e sempre tem umas viagens, é sempre um universo muito maluco, assim, dentro da cabeça dele, poder aliar isso, né, e ter esse viés político, né, não só das letras, mas da atitude também do Criolo, e no final você acabar tendo uma obra que ela é relevante, né, para o momento que a gente está vivendo, eu acho que isso para mim é uma das coisas mais legais, porque são pouquíssimos diretores que você consegue ter esse tipo de parceria, são poucas pessoas que você acaba conseguindo construir, ter uma relação que dura bastante tempo a ponto de você poder construir, chegar num produto final ali, depois de 10 anos, fazer uma coisa com uma tecnologia nova.
Will, desde o início esse filme era para ser feito em produção virtual ou foi algo que você propôs ou veio do diretor?
Não, foi desde o início. Isso é um projeto, para você ter uma ideia, todos os cenários, tudo foi projetado e modelado 6 meses antes. Teve um trabalho muito grande, porque dentro desse processo você acaba envolvendo a pós-produção na pré. Então você tem que estar com tudo modelado, pronto, as ações que você quer que aconteçam dentro do cenário, né? Inclusive, todo um pré-light tem que ser feito virtualmente dentro desse cenário. Uma marcação de luz precisa ser feita antes. Tem todo o processo de pós que você traz para pré, né? E acaba demorando muito mais por conta da complexidade do que era também, porque tinham vários cenários diferentes, mas ele sempre foi pensado e sempre foi concebido para o XR.
E como que foi esse trabalho na pré para os sets virtuais? Então, foi um dos primeiros filmes, ou pelo menos um dos primeiros grandes filmes, né, brasileiros a usar a ferramenta da produção virtual, do Unreal Engine. Como que foi, desbravar esse caminho?
É, a gente vem testando o Unreal já tem um tempinho, né, dessa plataforma, mas a gente estava fazendo os testes, enfim, nos galpões, uma coisa escondida, muito mais técnica para poder amarrar, né, porque uma coisa é você ter a estrutura toda funcionando primeiro, para depois você poder bancar que você faz alguma coisa. É muito difícil você chegar com uma estrutura desse tamanho e bancar que você consegue fazer uma diária acontecer dentro do que precisa ser filmado, quantidade de pessoas, de horas. É muito complexa a situação, né? Porque você tem um administrador de vários programas e você tem vários computadores e vários softwares funcionando ao mesmo tempo, junto com todo um sistema que está traqueado, que manda essa informação de tracking, e a partir disso tudo isso funciona. Então, é uma situação ali de complexidade de tecnologia muito grande. Você tem, tipo, três pilares ali muito distintos que estão trabalhando em conjunto, e isso requer muita muita atenção, e tecnicamente você tem que estar com o esquema muito amarrado para poder funcionar, entendeu? São máquinas que rodam, tipo, nossa, é um processamento surreal, dá até medo.
Bom, e você já explicou um pouquinho de como esse time, né, esse grupo é super conectado, vocês sempre trabalham juntos, mas como foi assim o primeiro momento que o Denis ligou e falou, ó, tenho essa ideia, e como é que daí você parte para elaborar esse look e o visual que o clipe vai ter a partir, né, não só desse conceito que ele trouxe para você, mas também contendo a tecnologia e tudo que envolvia no clipe.
Ah, é super dinâmico, né? E ao mesmo tempo é completamente diferente. Então você tem desde cenários que são modelados até cenários que são comprados. Então dentro desse universo você tem, tipo, por exemplo, uma floresta, é uma floresta que ela foi comprada. Então você compra lá, sei lá, 1 quilômetro quadrado de floresta. E aí você tem esse cenário e você pode andar lá dentro como se fosse um videogame escolhendo o que você quer filmar. Ah, a floresta pegando fogo. Aí você começa a incrementar e colocar coisas. É como se fosse uma loja mesmo. Tem muitos modelos prontos e eles estão tanto render 3D quanto fotogrametria. Então, tem uma variedade de coisas e de técnicas que você pode usar para poder ter os lugares escaneados e a partir disso poder usar eles ou levantar eles a partir do zero mesmo modelando 3D. É, tem coisa que a gente fez ali junto com a pós-produção e teve coisa que a gente fez junto, mas foi cenário comprado, que aí teve um trabalho dentro do cenário, foi adicionado um monte de coisa, limpada. Então você faz uma visita virtual, né? Você entra lá dentro, você fala, putz, eu quero filmar aqui. Aí você vai, tira uma árvore que está ali, aí você bota fogo, aí você fala, putz, eu queria que tivesse um momento que cai uma árvore aqui pegando fogo. Aí você deixa essa ação marcada, e toda vez que você bate ali o botão, a árvore cai. Tem um monte de coisinha que você vai entendendo, né? E consegue ir lapidando antes para você poder na hora estar tá com tudo bem articuladinho. E uma outra coisa que é legal também é que no set você sempre tem uma pessoa que cuida só do software, então você pode também sempre conversar com ela ali e falar, meu, pega aquela pedra que tá ali e joga ela para cá. Você consegue ainda dar uma afinada na hora, que é muito legal. É tipo, é surreal, né?
Will, como é que foi? Bom, você falou que foi 6 meses durante a concepção. Como foi essa concepção e a iluminação 3D dos fundos, da floresta? Como foi esse processo?
O trabalho de concept deles, ele começou bastante antes de eu estar envolvido, assim. Depois que eu fiquei envolvido, os cenários eles já tinham uma cara, tal. E a gente teve um momento que a gente afinou isso. Então, basicamente, você tem um encontro junto com o finalizador e o diretor, onde você consegue construir esse cenário mais a favor do que você quer, sabe? Então você tem, ah, eu quero que isso seja mais no contraluz, mas aí é uma coisa de afinação básica mesmo, né? Porque dentro do próprio dia de filmagem, você ainda consegue fazer alguns ajustes. O mais importante no Unreal e no XR, eu acho que nesse tipo de momento, é você ter esse tipo de marcação, de entender aonde você vai fazer a cena, deixa uma clareira aberta para você ter um recuo de câmera, porque às vezes atrapalha muito, você anda um pouco para trás, entra uma árvore 3D na frente lá, e, sabe? Assim, é bem complicado de administrar um pouco esse lado, assim, você fica às vezes meio que dentro de um videogame, só que você tá dentro de um estúdio ali, sozinho, com um monte de coisa em volta, sabe? É bem maluco. E aí tem coisa de cenografia que é real, aí tem o fundo que é virtual, aí tem tua luz real, mas aí tem a luz do painel, porque o painel emite luz, então é surreal, assim, que acontece. Então dentro disso, eu acho que tem uma dinâmica de você amarrar isso antes, no sentido de você se programar um pouco, quase como se você fosse marcar um cenário dentro do estúdio, sabe? Você fosse fazer um scout e marcasse posição de câmera e onde você vai fazer as coisas diante do recuo que você tem. Eu acho que é um scout virtual onde você consegue arrancar uma árvore, você consegue mudar o sol e botar ele onde você quer. Isso tudo já fica salvo para quando você chegar no set você dá uma microafinada, entendeu?
E mais uma coisa só que eu ia perguntar, vocês fizeram com um painel de LED, né? Aí eu ia perguntar sobre a diferença de fazer com três painéis, tendo painel na lateral, e também sobre os painéis que a gente tem aqui, se os painéis são do mesmo estilo que tem em outros lugares do mundo, como que funcionou, pra qual painel vocês escolheram, basicamente, como vocês escolheram o painel, né?
O painel ele tem uma definição, né? Então você vai dentro da definição dele por pixel para você ter o mais definido e o menos definido. No clipe a gente usou um painel gigante, ele tinha 10 por 5, 10 por 4, se não me engano, e tinha um teto também, que era 6 por 4, se não me engano. E aí o que eu achei legal foi que você tendo o teto e tendo a parte toda de trás, se ela é larga o suficiente, você pode até girar, né? As laterais elas são legais, mas quando você tem uma coisa curva, porque daí você não tem a emenda e consegue brincar. Cada parede que você põe, você precisa de uma máquina para administrar ela. Então, assim, se eu tenho uma parede atrás, não importa o tamanho que ela esteja, eu tenho uma máquina. Se eu botar uma em cima, eu tenho outra máquina. Se eu botar uma do lado, eu tenho outra máquina. Se eu botar uma no chão, eu tenho outra máquina. A coisa vai virando um negócio com uma complexidade que você fala, caralho, fudeu, sabe? E tudo precisa rodar sincado, né? Porque a hora que você mexe a câmera, todos eles reagem à triangulação que o sensor faz em cima do seu movimento. Então, eles têm que estar todos eles traqueados. O sistema de track também é importantíssimo e não tem, não pode ter delay, né? Que é o que a gente chama lá de fluster, que é um pouquinho que essa área que você vai ver, né, porque ele calcula a lente que você está usando, aí ele pega a focal da lente que você está usando e ele renderiza só a área que você realmente está enxergando com a lente no painel, para poder renderizar em alta, entendeu? E o resto todo fica embaixo. Então as máquinas elas têm um trabalho de pegar o eixo da onde você está olhando e a focal e renderizar exatamente o frame em cima da lente que você está. Se é uma 50, ele renderiza o pedaço menor da tela. Se é uma 85, menor ainda. Se é uma 24, é quase o painel inteiro, sabe? Então ele ainda tem um cálculo em cima disso para poder entregar todo esse movimento dentro do painel, né, traqueado com definição. O que é diferente lá no Mandalorian, que eles tinham os painéis tipo surreal, 4K, rodando tudo full. É muito difícil, assim, ter aquele tipo de tecnologia. A gente usou os painéis chineses, que são ótimos, a gente usou o painel de 1 mm, que tem uma definição fodida, e a gente usou no teto de 3, porque eu só precisava do teto para iluminar, eu não precisava enxergar. Então ele não tinha tracking, sabe? Eu estava fazendo a floresta pegando fogo, por exemplo, aí eu peguei um pedaço de fogo de uma imagem e joguei no teto. E aí você aumenta a escala do jeito que você quiser e fica um fogo lá no teto pegando, sabe? Esse tipo de coisa você começa a entender como iluminar, como mexer, mas basicamente os painéis eles são a fonte principal ali do XR, né, para você ter essa integração com o cenário virtual, mas você também usa ele muito para iluminar. Então, a escolha do painel ela depende muito do que você vai fazer. Às vezes você vai enxergar tudo, então você precisa ter um painel com uma definição boa para tudo. Às vezes você vai enxergar só o painel de trás, você quer um chão e quer um teto, você pode usar uma milimetragem diferente para o chão e para o teto, porque também tem um custo muito menor, sabe? Então, são essas coisas que a gente acaba se adequando, assim.
Conta para a gente um pouquinho mais da sua escolha para as lentes e para a câmera e por quê.
As lentes a gente acabou testando um pouquinho, a gente foi com um joguinho de Leica, que eu acabo usando bastante, assim, que eu gosto. E brinquei um pouquinho com textura e câmera, a gente testou todas as câmeras possíveis. A gente acabou indo com a Mini porque era uma opção que tinha e porque, na verdade, era um formato que a gente conseguia ter ali também com menos estresse, estava tudo mais certinho de acontecer, para orçamento, para tudo. Mas a gente testou uma Monstro, testou Komodo, testou uma LF, testou a Mini. A gente teve um problema no painel nesse clipe, né? O painel ele tava flicando, assim, tava tendo um batimento. E aí todo mundo ficou apavorado com esse batimento. E aí ficou todo mundo olhando pro batimento, que olhava, mexia a câmera, dava um negócio, fazia um negócio. Eu falei, gente, mas não vai estar tá uma bagunça, a floresta vai estar tá pegando fogo, vai estar tá a música, a câmera mexer. E ficou todo mundo em cima, trocou de câmera, aí veio outro, veio outro. Eu falei, mas isso não é a câmera, é a frequência do painel. Aí ficou nesse papo. Aquelas coisas que, tipo, você nunca consegue achar o que que é, porque é um negócio micro que acontece e tem, tipo, 900 milhões de variáveis e você fica ali só fritando, não consegue achar o que é. E aí, foi engraçado porque na hora que a gente rodou, o primeiro take que a gente fez no clipe, né, no dia da filmagem, a hora que cortou, o Cisma falou pra mim, pô, e aí? Eu falei, e aí? Fala pra mim agora dessa porra, desse negócio. Ninguém viu, ninguém prestou atenção, não dá pra perceber, sabe? Então tem também uma coisa de prestar atenção para o que realmente precisa. Tem muita questão técnica, tem muita coisa que se amarra, que você vê, problema técnico, mas tem uma energia também do que a gente faz, né, que acaba às vezes passando por cima de certas coisas. Tem que prestar bastante atenção para não perder muito tempo com coisa também que acaba sendo irrelevante depois, sabe?
Esse projeto, né, uma figura que está sendo agora recorrente nos sets é o Tid. Queria saber se esse projeto teve um TID e qual foi a relação com ele e quão importante isso é para o filme.
A gente teve, ele levou as máquinas dele. Foi super legal porque a gente conseguiu dar uma brincadinha e equalizar ali na hora, pôr um pouco de textura, contrastar um pouco mais e melhorar um pouco e fazer essa emenda, né, do real com o virtual. Porque tinha um cenário, tinha umas madeiras, tinha terra no chão e aí tinha essa fusão de perspectiva com o horizonte ali da floresta que a gente estava. Isso tudo foi um trampo em conjunto mesmo, sabe, de arte, enquadrar, achar o tamanho, ver com os meninos do 3D a proporção, porque às vezes você também precisa chegar no cara do computador lá que você afina tudo e falar, meu, baixa um pouco mais o cenário, porque a câmera tá alta, só que você olha lá, o negócio tá meio torto. Aí você alinha no olho um pouco as perspectivas. Eu fiz muito mais nesse modo manual, assim, do que ir tecnicamente, que nem os caras fizeram em Mandalorian, sabe? Eu fui olhando e descobrindo as coisas conforme eu fui tendo na frente as dificuldades, sabe? E nesse momento, o dia a dia é assim, eu sempre tenho um logger comigo, né? O dia a dia é difícil, às vezes porque eu faço muita publicidade e as pessoas não pagam a diária do dia a dia. Mas são técnicos que eles sempre estão ali dentro desse universo ao vivo, mas é sempre por etapa, porque senão você fica louco. Você tem a variável do contraste do painel, você tem o DIT ali mexendo no look, você tem o outro cara mexendo na luz, você tem... Se você deixa... Esse é o nosso trabalho no final das contas, né? Você tem que ir por etapas também, administrando todos esses departamentos. Você tem que fazer a coisa e compor estruturalmente ela de uma maneira que você consiga ter controle de tudo e saiba exatamente onde você está. Porque se você está mexendo na luz aqui, a hora que você voltou lá, o cara já contrastou a imagem no monitor, você se fudeu. Ou então o cara mexeu aqui, o outro apagou lá, e o painel, sabe assim? Então você tem que primeiro mexer na estrutura toda do painel. Aí depois que você tem o painel, você põe o 3D. Aí quando você põe o 3D, você afina o painel. Estou contando toda a receita. Depois que você afina o painel, você entra com a sua luz. Aí você equaliza a sua luz com relação ao painel. E aí, a partir disso, você tem uma imagem que você pode enquadrar e ela está equalizada. E aí, depois que você tem isso equalizado, você vai no DIT e aí você vai mexer nessa imagem. Porque se você for ali antes, você começa a mexer um monte de parâmetro que você tem que mexer aqui no real, entendeu? E aí você começa a passar um pouco do processo, você começa a pular etapas do processo, entendeu? Às vezes você pode acabar lá na frente precisando mexer no contraste do painel, sabe? No meio do negócio, e fudeu. Se falar pros caras do 3D que você vai mexer na cor do painel, no meio da diária, o cara é capaz de te dar um soco, enrolar um cabo no seu pescoço e te enforcar. Porque é tudo muito amarrado. Então você realmente tem que vir fazendo por etapas, sabe? Você tem que vir vindo junto, tem que vir compondo junto com todo mundo e aos poucos, porque é tipo construir um castelo de baralho. Você vacilar ali, desmorona tudo. Você tem que estar bem esperto mesmo. É complexo. Divertido, assim, foi bem legal de fazer.
Eu tenho outra pergunta sobre isso um pouco. Você falou muito de trazer, né, a pós para pré, mas quando, enfim, tem tantas possibilidades enquanto no set, enquanto filmando, vocês adicionaram muitos efeitos depois? Teve muito efeito de pós?
Não, teve uma edição zona mais parruda, assim, né? Uma coisa de montagem mais parruda. Aí depois a gente entrou com a cor e teve coisa ou outra, assim, mas de retoque eu acho que precisou muito pouco, porque você já tem tudo lá, né? E uma facilidade também disso é, por exemplo, se você tiver qualquer necessidade de fazer qualquer tipo de retoque, ou de aplicar, ou de tirar, ou de coisa. Tem todos os lugares mapeados, traqueados, 360, é surreal. Então, você qualquer mudança, qualquer coisa que você precisar fazer depois, você não vai ter um prazo de pós-grade de construir, porque está tudo construído, sabe? Eu acho que qualquer coisinha que você precisa fazer depois ali como um layer final para dar aquela ajustada final acaba sendo mais simples, sabe? E muito menor, porque você já se impressiona muito com o que vem, sabe? É mais uma marcação de cor mesmo e em cima disso brincar um pouquinho, se precisar canetar um pouquinho emenda de cenário com painel, sabe? Brincar um pouco dentro do próprio painel lá, se precisar mexer alguma coisa, sei lá. É mais isso. Mas em teoria, assim, eu acho que é mais simples. A não ser que você precise fazer uma mudança mesmo, né? É complicado. Às vezes você pega um setup inteiro do clipe que você usa ali, quase um terço dele é mais simples em uma tocada de filmado que um detalhe ou outro que você vai fazer de uma outra coisa que você precisa fazer um plate de composição, filmar o cara, depois fazer um outro plate. Eu acho que o Unreal e essa interface do XR juntas, assim, elas têm uma praticidade muito grande de você já sair com o material praticamente finalizado, sabe? Quase em termos de cor também. Óbvio que você vai pegar e vai mexer, mas você já sai com uma coisa, com uma cara, com um corpo, que é foda, sabe? Você olha e fala, pô, tá foda, entendeu? O que você faz depois ali acaba sendo muito pouco perto do processo normal de pós-produção, sabe?
Além do clipe, né, que vocês fizeram, vocês também fizeram um projeto de live. E aí eu queria saber, queria que você contasse um pouquinho de como que foi e qual que foi a diferença do projeto da live para o projeto do clipe.
Cara, a live foi logo na sequência. Ela foi muito legal de fazer. Eu não ia fazer. Ele tinha um projeto de live que era menor e começou a crescer, 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 crescer. A gente sempre falou sobre ela, mas era uma coisa que ele ia fazer dentro de uma outra configuração que não era comigo. E aí, conforme a gente foi se aprofundando dentro do XR junto, foi fazendo os testes, foi construindo esse treco junto, a gente meio que. Ele falou, pô, vamos fazer? Eu falei, lógico, vamos fazer. Aí a gente conseguiu a data junto, a coisa andou um pouquinho também que ajudou, e aí a gente fez. A diferença era que eram 12 músicas, se eu não me engano, ao vivo, com o XR, e o Extended Reality, que é uma extensão de palco, né, de set, é o set extension, eles chamam, desculpa, falei errado. É uma extensão de set, então você tem os painéis de LED. E aí, a partir do final dos painéis, ele faz uma extensão de set por realidade aumentada em cima do sistema de tracking que eles têm lá, que é um outro sistema de tracking que é animal. É um tracking que fica no teto, você traqueia o teto todo do estúdio. E a diferença, basicamente, para mim, assim, foi esse sistema de tracking novo que era animal. E o fato de ser ao vivo, ser tudo câmera na mão, 12 músicas, deu tipo 60 minutos. Eu treinei pra caralho, fazer foi uma treta, câmera na mão, tipo, sem parar, assim, ao vivo, foi super pesado. E foi muito legal essa integração do XR junto com o AR. Então, imagina, a gente acabado de vir de um negócio, de vir de um processo que estava super complexo, né? Aí ele falou, ah, beleza, vamos fazer a live. Eu achei que era mais tranquilo. Aí eu fui ver ao vivo, tinha essa extensão de set em volta do XR, o XR, câmera na mão, tipo, e várias marcações de coisa ao vivo, sabe? Que era muito louco. Então tinha umas cenas que tinha uma favela e tinha um jacarés, assim, passando, voando, os jacarés no chão. Aí o outro cenário tinha, eram os caras gigantes, tipo boneco japonês de filme de briga, tipo Godzilla, assim, no meio de uns prédios, meio Blade Runner. Então tinha uma série de cenários diferentes, e os cenários tinham marcações específicas, conforme as músicas. Então, como ele tinha essa extensão de set e você não conseguia ver, você tinha que saber onde isso estava dentro do estúdio. E foi uma coisa muito louca, porque a gente ficou no estúdio que tinha um mezanino gigante, então todo mundo ficou lá no mezanino, as câmeras todas presas, a minha câmera era a única câmera solta virtual, que ficava traqueada, e não tinha ninguém no estúdio, só eu que estava no estúdio, eu e minha equipe, meu foquista e um assistente, tinha três pessoas no estúdio. E eu fiquei com uma sensação muito louca de que vai ser isso no futuro, assim, sabe? Acabou ficando eu com a câmera, sozinho dentro do estúdio, todo mundo, assim, no mezanino, meu, dentro dessa porra, dessa plataforma digital, não sei o quê, e o estúdio inteiro vazio, você só viu um pedaço do painel aceso, e o resto todo você não vê nada, né? Tem o grid, tem a parede, tem as pessoas, e você enquadra, ele vê automaticamente a realidade aumentada, entendeu? Então é muito louco, meu. Você põe uma puta lente angular lá, você enquadra o cenário, teto, banheiro, vira para cá, vira para lá, tudo é cenário, sabe? E aí você precisa marcar isso. Então, conforme as músicas, tinha as marcações. Eu tinha que ter uma marca no chão onde é que tinha um jacaré, para não passar em cima do jacaré. Tinha um prédio que não podia passar na frente, senão ele dava aquelas atravancadas de efeito. O cenário é muito bem cheio de cor. É muito legal, porque acaba que você pegar a tecnologia de uma certa maneira, tentar aliar ela a uma outra coisa complexa também. Eu não sei lá, quando você força muito a barra, a coisa tende a ficar um pouco mais fácil, sabe? Não sei. Treco, eu acho que a coisa acaba vindo também melhor, sabe? Então, para a gente poder fazer isso, tinha que estar muito na ponta da língua XR. Então, a gente teve que ir muito em cima do XR para depois poder meter um ao vivo. E foi impressionante, assim, dentro do que aconteceu a live. O jeito que o treco rodou, como meu, foi absurdo, assim. Absurdo, absurdo, absurdo.
E Will, eu tenho uma pergunta. Você já falou um pouquinho, né, sobre esse futuro, né, dessa tecnologia e tudo que pode vir a transformar. E eu acho que, né, esse conceito de projeção de fundo, isso tudo já é muito antigo. A gente passou pelo chroma key, pelo green screen. Como é que você vê isso afetando o seu trabalho como diretor de fotografia, né? Tipo, para você criando e aprendendo esse mundo novo. Como é que você acha que isso afeta a sua profissão, assim?
Ah, é muito legal, né? Eu tenho a minha carreira meio embasada nisso, assim. Eu era o cara que trabalhava com vídeo, na época que vídeo era vídeo e cinema era cinema. E eu era vídeo assiste de cinema. Então, eu tinha um mercado de vídeo ali que eu trabalhava, que era mais de TV, de show, e tinha um mercado de cinema onde eu era vídeo assiste. Então, quando o digital começou a vir, né, com começo do fim, né, do negativo, eu era uma pessoa que tinha um conhecimento de vídeo muito grande, porque eu tinha um conhecimento de engenharia de vídeo grande da época. E aí, quando o digital entrou e começou a ter o vídeo dentro do universo dos caras que filmavam, eu comecei a ser meio que a primeira pessoa que apresentou o digital para a maior galera, assim, que filmava muito e não conhecia. E eu acho que esse que é o grande gancho da coisa, né? Você aceitar a tecnologia, né, de uma certa maneira, sabe? Porque as coisas, elas não são, sei lá, não são impostas, né? Tudo que aparece para a gente usar, para a gente fazer na vida como um todo, são propostas, né, meu? Você usa se dá certo para você ou não, faz diferença na sua vida se você usa aquilo do jeito certo ou não. Então, eu acho que de uma certa maneira você ir atrás da tecnologia e desvendar ela ali, né, entender como isso pode acontecer para o seu mundo real hoje, para mim é o meu papel, sabe? Assim, onde eu fiz a minha carreira. É você conseguir trazer o que é novo e conseguir botar isso para dentro dessa metódica que a gente tem, né, de dia a dia de trabalho. Que é complicado mesmo, né? O que a gente está falando de uma coisa assim, imagina a complexidade técnica que é você montar toda essa estrutura do Unreal, né? Aí você ainda tem que pensar na logística e na dinâmica de você ter isso como um produto que você venda, né? Para você poder fazer isso acontecer e ser uma realidade dentro do mercado. Então, é muito louco todo esse processo, sabe? Eu vejo isso, sei lá, um exemplo besta, assim, né? Eu sempre mexi muito com eletrônica e vou. De aeromodelo há muito tempo e tenho, enfim, voo de drone há muito tempo. E hoje os drones, eles estão assim, uma coisa bizarra, esses drones de corrida e tal. Eu comprei um drone de corrida faz um pouco de tempo que lançou agora. É uma peça de engenharia, de design, uma inteligência, um hardware, um software dentro. Uma coisa que se olhava 10 anos atrás, você imaginava como seria, você pega na mão hoje. Eu dou muito valor pro presente nesse sentido, sabe? Porque são coisas que você olhava lá atrás e sonhava em ter. E aí você olha, hoje está na tua mão. Como é que você vai fazer, né? Agora está aqui, sabe? Como é que você vai usar? Está pronto para usar, sabe? Então eu acho que todo esse mistério aí que a tecnologia nova ela traz e ao mesmo tempo essa aceitação que a gente tem que ter, né? A partir do momento que você vira e fala, pô, eu quero fazer, vou desbravar isso aí, eu quero muito entender como isso funciona e tentar adequar isso para poder filmar. É muito legal, né? Eu acho muito foda você acordar 4 horas da manhã e fazer o nascer do sol na praia. Só com a câmera na mão, acho tesão, amo, paixão. Mas é animal também você entrar dentro de um cenário virtual lá e ligar um cenário de praia, fazer uma puta luz e fazer uma cena de praia, sei lá, meio-dia, sabe? É muito louco, na chuva, sabe assim? Então, eu não sei, a gente às vezes acaba dentro do nosso mercado lidando com muitas aplicações práticas também. Às vezes você tem uma mega celebridade que não pode deslocar para lugar nenhum. Sabe, você vai filmar com fulano, não vou falar assim, mas você vai filmar com uma pessoa que ela não pode deslocar, ela tem que filmar num lugar só. Se você chamar ela para filmar numa casa, ela vai ficar o dia inteiro na casa. Se chamar ela para filmar num jardim, ela vai ficar o dia inteiro no jardim. Como é que você faz? Você leva ela para um lugar desse, você consegue fazer um filme que ninguém faz com ela. Você consegue filmar 5, 6 locações em 10 horas com a pessoa que você não conseguiria filmar nenhuma direito. Entendeu? Então, existe um mercado e existem muitas aplicações para isso, mas antes tem que estar muito amarrado para ser vendido como produto porque é muito complexo. E essa coisa da passagem, né, da evolução, ter o croma, poder ter uma possibilidade além do croma, entender como as coisas evoluem com o tempo e dar valor para o que a gente tem hoje, né? Hoje você pode pegar um cenário 3D com software de videogame e jogar no painel gigante. Usar um monte de luz de LED programada que você controla no iPad, que você sinca com esse painel, e ligar tudo isso dentro de um computador e botar uma frente real e filmar com uma puta câmera. Pô, isso é sonho, entendeu? É uma coisa que você fala, meu, caralho, você tem que aproveitar, entendeu? Tem que ir atrás, entender como faz. Tem que desbravar mesmo, uma coisa de entender como funciona. Eu, como não tenho uma formação acadêmica, assim, eu sempre fui muito de ir atrás, de ler, de estudar, então. Eu tenho um pouco isso nesse meu viés, sabe? Eu acho que é uma coisa meio pessoal, assim. Então, para mim, isso acaba sendo um desafio e é legal, porque você começa a encontrar coisas assim. Não tem, vou fazer um curso de XR com Yoda, não sei o que eu vou fazer. Tem que sentar e tem que entender, né? Estudar. Eu acho que olhar o que a gente pode ter hoje, né? Ao invés de ficar só vislumbrando como ter um futuro, eu acho que é o mais legal. E essa noção de entender também que a gente, como mercado e como indústria, a gente não tem escala e proporção, mas a gente tem muito dinheiro. E a gente não está muito atrás, a gente faz coisas super legais, a gente tem equipamentos de qualidade, a gente tem estruturas muito legais, sabe? Tem casa de pós-produção, de finalização, equipamento de câmera, profissionais super qualificados, diretores super talentosos. Eu costumo dizer que o Brasil é um pouco uma bolha por causa do sistema como ele é, mas o mercado aqui dentro é muito aquecido, é muito bom. Então, eu acho que não dá para ficar, como é que posso dizer, olhando ali para o Mandalorian como se fosse um futuro que a gente jamais conseguiria. É a realidade, tá aqui, sabe? Vamos fazer. Só que você não vai filmar o Star Wars, você vai fazer o Criolo, você entendeu? Sabe assim? Você não vai filmar a Beyoncé, você vai filmar a Anitta, sabe? Você está no Brasil, você não está em Hollywood. Então é um pouco, é uma coisa de ego trip, né? Muito forte, mas ao mesmo tempo de entender um pouco onde você tá e o que fazer, né? Porque é uma puta tecnologia, cara. É um negócio. Não tem como você olhar para isso e falar, ah, não, mas isso é muito complicado, isso é muito. Às vezes pode descomplicar tanto que você consegue fazer dentro de uma logística quase impossível de filmagem, você consegue fazer ser possível. Depende muito do ponto de vista, sabe? Tem gente que às vezes pega uma coisa dessa e se complica. Porque está acostumado a resolver de outro jeito. Tem gente que às vezes pega uma coisa dessa e tipo deita e rola, entendeu? Que é o caso do Denis. Então eu acho que fica um pouco do jeito que a pessoa enxerga também a coisa, sabe? É muito difícil aceitar a mudança tecnológica, né, e a integração da tecnologia do jeito que ela vem vindo dentro dos mercados, como ela vai mudando as coisas. Mas é isso, gente. Né? Um dia a gente usava negativo, agora a gente usa muito menos. E você olha uma imagem digital hoje em dia, você acha, tipo, boa. E você põe uma porra de um 3D no painel desse, você acha real, sabe? É muito legal, sabe? A gente tem que aceitar e tem que... Eu acho que, mais do que tudo, assim, viver, né? Porque fica uma especulação, fala, mas tem que entender para poder usar. Né? Acho que é a experiência, o dia a dia, é o presente mesmo, sabe?
Ok, então, Will, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista e até mais.
Imagina. Valeu vocês.
Bom, acho que depois dessa entrevista a gente definitivamente tem muita coisa para aprender e muita coisa para estudar, né? Então, fiquem ligados nos próximos podcasts, não esqueçam de seguir o nosso feed da Iris e até a próxima.
E para você que ainda não conhece a Iris é uma revista sobre cinematografia brasileira 100% digital. E para ler as nossas matérias é só acessar iriscine.com ou ir no nosso Instagram, @iris_cine, que a gente também posta bastante coisa legal lá. E se você quiser conhecer os nossos Instagrams pessoais, o meu é @renatorojda, o da Camila é...
O meu Instagram é @camipriscoparaíso.
E o meu é joaopedro.gibran.
E segue também o Will, @cinewill. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.
Até a próxima.
Falou, pessoal. Forte abraço e bons filmes.